Entrevista do dia.
Agora 7h15. Olha, gente, o dia 1º de maio, dia do trabalho, tá chegando. Mas eu queria saber de você, né? Você sabe por que que surgiu essa data do dia 1º de maio? Por que que é o dia do trabalho? Olha, o mundo do trabalho passou por muitas transformações, né? Entender também os limites entre os deveres e os direitos é fundamental para que a gente possa garantir uma relação justa entre patrão e empregado. Para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, sobre o dia do trabalho, a gente recebe agora o advogado Alisson Salles. Ele que faz parte, né, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. Alisson, bom dia, seja bem-vindo à FM Dom Bosco.
Bom dia a todos, muito obrigado pela participação, estou aqui para esclarecer algumas dúvidas.
Alisson, a gente começa falando então, né, sexta-feira agora, dia 1º de maio, dia do trabalho. Primeiro, o que que deriva a palavra trabalho, né, como é que a gente pode relacionar o trabalho a especificamente o 1º de maio? Explica pra gente.
Pronto, o início... Com relação à palavra trabalho, ela derivou do latim, né, que era tripalium. Tripalium era um mecanismo utilizado para torturar as pessoas no início, então justamente tem esse link, né, da nossa palavra trabalho, justamente para mostrar a nossa luta do dia a dia dos trabalhadores. Esse mecanismo era composto por 3 paus, que é justamente utilizado pelos romanos na Roma Antiga, para torturar as pessoas que fossem contrárias às leis, e os escravos. Tudo isso mostra as reivindicações dos nossos trabalhadores durante esse período, tá? Esse é o primeiro link. A nossa CLT, ela inclusive foi sancionada também no dia 1º de maio para ratificar a importância dessas garantias para o trabalhador. Nela nós trouxemos 13º, regulamentação de férias, inclusive jornada de trabalho, que é uma das pautas que está atualmente em discussão.
E por falar nessa discussão, né, a famosa escala 6x1, vamos esclarecer, aproveitar e esclarecer um pouquinho mais para os nossos ouvintes, né? O que é que vai mudar com isso, se vai ser benéfico ou não. Explica na prática como é que vai acontecer essa escala 6x1.
Existe uma discussão bastante com 3 projetos, em resumo, né? São vários autores, mas em resumo são 3 projetos. Um, ele quer reduzir para 4x3, né? Então eu acredito que seja... mais e um pouco mais difícil. O que está dando maior ênfase é justamente um que exclui e garante a redução. O que é que eles querem fazer? Reduzir de 44 horas semanais para 40 horas semanais. De que forma? Garantindo ao empregado, o trabalhador, os 2 dias de descanso.
Seria então, sábado e domingo.
Sábado,
né?
E domingo. Seria para alguns, não existe, né, esse descanso, mas a ideia hoje é centralizar para o sábado e domingo. E reduzindo essa carga horária, porque normalmente se trabalha 4 horas ali no sábado, teria retirado essas 4 horas do sábado.
Acredito que essa proposta foi feita exatamente porque muitas pessoas, às vezes, é um tempo grande de deslocamento até o trabalho, né? Muitas vezes as pessoas levam 1 hora, 2, então aquela semana realmente passa a ser tão exaustiva a ponto de que você, quando chega no sábado, meu Deus, já tem que ir de novo trabalhar.
E veja que uma extensão, né? A mulher para a mulher, né? Então, além dela passar o dia trabalhando, ela tem a extensão da casa.
Sim.
Então, quando ela chega, ela tem que cuidar da casa. Então, isso também é pensando também na mulher. E veja, o conflito, ele é normal. O conflito na nossa sociedade, ele é normal. Então, a partir do momento que existe um conflito, não pode se existir essa progressão do conflito para que ele possa sair de vias de fato. Então, isso é normal, a existência desse conflito. O conflito, sendo positivo, ele acaba nos tornando e nos trazendo melhorias. Então, para o trabalhador também existe isso no nosso campo, né? Se existe um conflito que está sendo necessário a discussão para redução ou não, a gente lembra justamente o porquê que surgiu. No dia 1º de maio, em Chicago, foi justamente uma revolta, uma manifestação dos trabalhadores, em que deu um ensejo à morte de diversos trabalhadores e justamente falando, inclusive, dessa pauta, que é a pauta
de jornada de trabalho,
né? Então foram esse de Chicago e na França, que eles foram metralhados, que deu ensejo realmente, isso no século XIX, que deu ensejo à nossa comemoração do dia, para relembrar.
Em 2026 estamos aqui discutindo,
Porque aumentou massivamente a questão da jornada, os processos que discutem a existência do adoecimento dos nossos empregados, e justamente é uma pauta relevante para a nossa sociedade.
Certo. Queria que você falasse, então, a respeito ainda sobre jornada de trabalho, mas o que é que diz a lei quando a gente fala sobre limite de horas extras, né? E o tempo de descanso mínimo, principalmente para quem trabalha no comércio, então nessa área de serviço. O que é que diz a lei?
Existe a possibilidade de horas extras, que é uma das discussões, inclusive, do projeto, como é que ficaria essa questão da limitação, né? Então, eles querem também estabelecer o legislado, o acordado sobre os legislados. Então, é uma troca. Eu te ofereço essas quatro horas, e você, em troca disso, eu vou estabelecer que o acordado prevaleça sobre o legislado. E voltando para essa questão, até 2 horas você pode fazer normalmente a hora extra, tá? Existem empresas que trabalham com banco de horas, existem empresas que fazem o pagamento desse valor, mas atualmente, pelo menos o que a gente vê bastante nas nossas assessorias, é que existe a questão do banco de horas. Então, o trabalhador ele efetiva aquele trabalho extra a mais, justamente para receber ao final essa compensação. Por que tem essa limitação de 8 horas? Durante o estabelecimento desses, onde fixou-se as 8 horas diárias, foi justamente que quando o trabalhador ele chega ao final da sua jornada, pela 7ª, 8ª, era justamente onde se ocorria mais aquela cansaço no trabalhador. Então ele já não tinha mais aquele foco. Então era justamente onde ocorria mais esses acidentes. Então é justamente a pauta que volta. Será que hoje os nossos trabalhadores com acúmulo de funções, porque hoje o empregado ele já não faz somente uma função, sim. Então será que ele não está se desgastando mais com essa jornada? Então, é isso uma pauta, é mais voltado para a saúde do empregado.
E quando a gente fala sobre o modelo híbrido, né? Que pessoas vão presencialmente, depois ficam de forma remota. Como é que fica essa questão do controle do ponto? E o trabalhador em casa, ele tem os mesmos direitos ao descanso do que na modalidade presencial?
Tem os mesmos direitos ao descanso. Até porque quem teve já a oportunidade de trabalhar em casa, você acaba percebendo que você acaba estendendo um pouco mais. Sim. Né? Então você está ali na sua comodidade, você acaba trabalhando mais, porque existe também hoje o direito à desconexão, que é justamente quando você trabalha em casa, você tem direito a, eu finalizei meu trabalho aqui, eu não vou mais receber ligação nem nada. Mas não, você já está em casa, então você vai, cada vez mais você está recebendo aqueles ligações de clientes ou de seus superiores, justamente cobrando isso. E sim, tem que ter realmente, dependendo da sua produção, da forma que você trabalha, tem esse controle sim da sua jornada de trabalho. Existe até mecanismo justamente para, se você não teclar, se você não mexer no computador, é justamente para saber se você realmente está trabalhando. Então, tem esses mecanismos hoje que acabam te notificando para dizer, será que ele está trabalhando? Ele não teclou, ele não digitou aqui, então pode ser que ele não esteja trabalhando.
E aí você falou num ponto muito interessante, que é a questão da saúde mental, né? E um deles, acho que mais acontece a questão do burnout, né, que já é reconhecida como uma doença ocupacional. Como é que o profissional ele deve proceder se ele perceber que o trabalho dele está adoecendo a sua saúde emocional?
Primeiramente, ele deve procurar um médico, que é um médico especializado, fará o acompanhamento. O médico, então, se caracterizar realmente a essa doença ocupacional, ele vai te dar um prazo para você ficar
atestado,
com atestado médico durante aquela vigência. Você vai estar apenas realmente em relação ao tratamento da sua doença, e durante esse afastamento que ele paga não é o empregador. Então você fica, a partir do 15º dia, fica afastado pelo INSS.
Tá bom? Resguardado pelo
Resguardado. Dia. E aí vem aquela questão também que o empregador ele não está tendo nenhum desconto, não está tendo nenhum pagamento, porque quem arca com todos os pagamentos
é o
próprio INSS. E se ele retorna e não tem garantido esses direitos, ou continua tendo essa série com relação a problemas de saúde, que ele procure justamente o judiciário para lhe atender.
Tá bom, então. Conversamos com o advogado Alisson Salles, ele que é membro da Comissão de Direito de Trabalho da OAB Ceará. Alisson, o tempo nosso está estourado, mas queria que você, que encerra a nossa entrevista, você fala seus contatos, suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como buscar.
O meu Instagram, Alisson Salles. O meu trabalho também, estamos à disposição. Também queria dizer, também deixar o meu e-mail, alissonsalles@hlpadvogados. Meu contato para comunicação, 859-9146-5429. E dizer que a OAB também está à disposição para mais dúvidas. Estamos aqui à disposição para vocês.
E se não deu tempo a anotar, daqui a pouco você liga na recepção que a gente vai deixar disponível lá o número, tá bom? Alisson, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau.
Agora, 7 horas e 26 minutos.